Ciência USP.
Um achado científico recente reforça algo que os cientistas vêm discutindo há tempos. A evolução humana não foi uma linha reta. E neste Ciência USP, vamos contar por quê. Também vamos falar sobre uma pesquisa que quer entender qual é a importância do leite materno que desce logo nos primeiros dias depois do parto. Será que ele tem alguma coisa de diferente? Eu sou Silvana Salles e você me acompanha neste episódio do Ciência USP. Então começamos pelo destaque do noticiário de ciência, que hoje quem traz é a Fabiana Maris, repórter de ciências do Jornal da USP. Bem-vinda, Fabiana.
Obrigada, Silvana.
Qual que é a notícia que você traz?
Nessa semana, Silvana, o que a gente vai falar um pouquinho é sobre a importância do colostro para o organismo do bebê como um todo. O colostro é o primeiro leite secretado pela mãe nos primeiros dias depois do parto. Ele é importante na formação da microbiota do bebê. A microbiota, ela é o conjunto de micro-organismos, principalmente as bactérias, que vivem no nosso organismo, no nosso corpo. Como que esse leite ajuda o bebê nessa questão dessa formação desse ecossistema? O bebê já traz algumas bactérias, né, alguns organismos da mãe, mas ele fica em formação até os 2 anos de idade. Então o leite vai ajudar nessa formação desse ecossistema.
Por que esse ecossistema é importante?
Porque ele vai ajudar na formação imunológica do bebê, na formação da imunidade. Bebê com mais bactérias que a gente fala de bactérias do bem, ajudam o bebê nessa formação dessa microbiota e formam um intestino, digamos, que é o foco dessa pesquisa, o intestino em harmonia, o intestino saudável.
Onde que está sendo feita essa pesquisa?
Essa pesquisa é da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Eles estão trabalhando com 2 hospitais aqui em São Paulo, que trabalham com bebês prematuros. Por que bebê prematuro? Porque quando o bebê prematuro nasce, muito provavelmente ele não vai conseguir mamar nos primeiros dias depois do parto. Ele ainda não tem essa musculatura da bochecha muito bem formada. O que os pesquisadores estão fazendo então? Pingam 3 gotinhas de colostro na boquinha do bebê e aí, coletando fezes, amostras de fezes desses bebês, eles avaliam como que essa microbiota está sendo formada, desenvolvida. Mas o que é mais importante também, eles estão avaliando o papel do leite pasteurizado. O Brasil, ele é conhecido como um dos grandes centros de banco de leite humano, mas ainda tem muito preconceito em relação ao leite pasteurizado. Além de tudo, eles estão vendo se o leite pasteurizado traz algum prejuízo para esses bebês. O que é interessante é que, assim, as mães que não conseguem ainda amamentar, não conseguem produzir esse colostro, muito provavelmente esse bebê vai pegar a doação desse banco de leite. E aí, como é que fica, então, um bebê que consegue se submeter a essa colostroterapia recebendo doação de leite de várias mães diferentes? São características de colostro diferentes. O que vai acontecer com esse bebê?
E ele já tem algum resultado dessa pesquisa?
Já tem uns resultados bem interessantes, né? A gente conversou com a professora, a Carla Tadei, e os 2 orientandos dela. Mas aí eu vou pedir para vocês assistirem a matéria, porque senão perde a graça.
E essa matéria tá onde, Fabi?
A matéria vai ao ar no canal USP e estará disponível no portal do Jornal da USP no dia 10 de maio.
Obrigada, Fabi.
Eu que agradeço, Silvana.
Quando alguém fala em evolução humana, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Vamos ver se o paleoantropólogo Walter Neves acerta o que você pensou.
A gente é muito influenciado por uma figurinha que ocupa o imaginário popular, por culpa dos cientistas, que é aquela figurinha que sempre tem estampada em camisetas e tal, né? Aquela coisa do macaco quadrúpede que vai ficando bípede até chegar a nós. Eu tenho horror a essa figura.
A gente recuperou essa fala dele do curso A Saga da Humanidade, que está disponível no canal USP do YouTube. Nessa aula, o Walter, que é professor aposentado da USP, conta por que a ideia de uma evolução humana linear não passa de um mito. Vamos ouvir mais um trechinho.
O primeiro mito que eu quero derrubar é esse de que as coisas vão evoluindo tudo ao mesmo tempo. Vai ficando mais bípede, vai reduzindo o canino, a face vai encurtando, o cérebro vai aumentando e vem a fabricação de ferramentas. Não poderia estar mais errado. Nós temos bípedes de 7 milhões de anos, ainda com uma capacidade craniana, inclusive menor do que o próprio chimpanzé. apesar da nossa linhagem ter 7 milhões de anos, os grandes cérebros vão aparecer muito tardiamente, vão aparecer aí por volta de 2 milhões de anos, isso fazendo muita concessão. E a fabricação de ferramentas antecede o aparecimento dos cérebros grandes. Não foi necessário um aumento significativo do cérebro para que se começasse as primeiras experimentações de fabricação de instrumentos de pedra lascada. Isso a gente chama evolução em mosaico, e não aquela evolução linear que a gente sempre pensa.
Os achados científicos dos últimos anos engrossam a hipótese de que a evolução humana aconteceu em mosaico. A descoberta mais recente foi essa aqui.
Esse fragmento de osso foi encontrado numa caverna nas Filipinas, e os cientistas acreditam que era de uma espécie de humano até então desconhecida.
O Homo luzonensis foi batizado por pesquisadores da França e das Filipinas em um artigo que saiu em abril na revista Nature. O artigo descreve vestígios que foram encontrados em escavações em uma caverna na ilha de Luzon, nas Filipinas. É um conjunto de fósseis de pelo menos 3 indivíduos, que viveram entre 67 e 50 mil anos atrás.
Esse material é um hominíneo, né? Ou seja, uma criatura que faz parte da nossa linhagem, né, de Homo sapiens e de muitas outras espécies. O que os autores eles descrevem no artigo é basicamente dentes e alguns ossos, principalmente de mão e de pé. Tem também o osso da perna. Não é um hominíneo muito completo, né? Mas ele é importante por quê? Porque esses ossos e esses dentes mostram a evidência de uma nova espécie que tem uma anatomia de mosaico.
Essa é a Mercedes Okumura, professora do Instituto de Biociências da USP e coordenadora do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, sediado no Instituto. Ela não participou do estudo, mas topou conversar comigo sobre esse novo hominíneo. Ela me explicou que os pesquisadores, quando encontram fósseis de hominíneos, analisam o material em detalhe, comparando a anatomia dos ossos e dentes com o de outros hominíneos já descritos. Assim, eles conseguem encontrar afinidades entre as espécies.
No caso desse Homo luzonensis, eles tentaram extrair DNA e não foi possível. Apesar da gente considerar ele bastante recente, de 50 mil anos, a gente tem que lembrar que essa é uma região tropical, né? E o DNA ele não preserva muito bem em locais tropicais, porque são muito quentes e muito úmidos. Então, nesse caso, a descrição da espécie ela foi baseada puramente na anatomia.
O artigo da Nature diz que o Homo luzonensis tinha uma anatomia diferente de todos os outros hominíneos já descritos. O tamanho e o formato dos dentes lembram espécies mais recentes, como o Neandertal, o próprio Homo sapiens e um hominíneo que viveu numa ilha da Indonésia, chamado Homo floresiensis. Mas a coroa, o esmalte e as raízes dos dentes lembram espécies mais antigas, incluindo os australopitecos e os paranthropus, que desapareceram há mais de 1 milhão de anos, em alguns casos há muito mais do que isso. Além dessas semelhanças, os ossos das mãos e dos pés também têm características que lembram o australopitecos. Isso apesar dos fósseis do Homo luzonensis serem muito, muito mais recentes.
Essa anatomia de mosaico, ela, na verdade, começa a se tornar um pouco menos a exceção e um pouquinho mais a regra. Quando a gente estuda, então, os hominíneos, como, por exemplo, esse próprio Homo luzonensis, mas também o Homo floresiensis, o que nós vemos é que não existe uma regra de uma evolução orquestrada entre diferentes partes anatômicas. Então, o que acontece é que você pode ter diferentes partes do corpo mudando, se adaptando a diferentes pressões seletivas. Você tem, por exemplo, o Homo naledi, que foi achado recentemente, há alguns anos, na África do Sul. Ele também é um hominíneo que tem uma evolução bem mosaica, né? Ele também tem traços que parecem muito, muito antigos, combinados com traços que já parecem mais semelhantes aos hominíneos mais recentes, né? Incluindo Homo sapiens. Então, nesse sentido, o Homo luzonensis ele não está sozinho, né? Nessa sua anatomia misturada.
Em parte, a ideia daquela linha do tempo certinha caiu com a contribuição dos arqueólogos e dos paleoantropólogos que trabalham em escavações na Ásia. Hoje, a comunidade científica sabe que viveram na região na mesma época do Homo luzonensis, o Homo sapiens, o Homo floresiensis o hominídeo de Denisova, entre outros.
Esse achado ele é super importante para entender melhor a pré-história da Ásia em termos do povoamento dessa região por outros hominídeos que não são Homo sapiens. Até recentemente existiu um foco muito grande na África, que realmente é o berço onde se originam os hominídeos e onde nós também, Homo sapiens, nos originamos. Então a Ásia ela sempre foi uma região um pouco periférica nessa discussão. Mas, recentemente, há muitas pesquisas sendo realizadas, né, na China, na Índia e no próprio Sudeste Asiático, e que mostram, então, uma ocupação dessa região muito mais antiga do que se imaginava e também uma ocupação que, por exemplo, no próprio caso do Homo lusonensis, ela implica numa travessia marítima. Mesmo quando você tem os períodos de glaciação em que o nível do mar ele diminui, algumas regiões do Sudeste Asiático elas continuam sem nenhuma conexão a um continente. Esse é o caso, por exemplo, da Ilha das Flores, onde também se achou há muito tempo já fósseis de Homo floresiensis, e também é o caso da própria ilha onde foi encontrado o Homo lusonensis.
Mas como é que esses hominídeos chegaram até essas ilhas?
A questão é a seguinte: antigamente se pensava que esse uso de barco era algo exclusivo de Homo sapiens. E agora, com essas descobertas, o que se percebe é que são locais em que dificilmente você chegaria sem a ajuda de um barco. O que, que isso implica em termos, por exemplo, da gente entender a cognição desses antigos hominídeos? Então, aparentemente, eles eram um pouquinho mais espertos, digamos assim, do que se considerava antigamente.
Os pesquisadores tiveram poucos fósseis à mão para descrever o Homo lusonensis, e por isso a gente sabe pouco sobre ele. Mas com mais escavações e mais pesquisa, quem sabe no futuro a gente entenda como esses nossos parentes já extintos chegaram a essas ilhas distantes do continente. Este Ciência USP fica por aqui. Hoje nós tivemos a participação da Fabiana Maris e a edição de som do Rafael Simões. Na apresentação, eu, Silvana Salles. E enquanto espera pelo próximo episódio, você pode nos avaliar na Apple e no Castbox. Também pode deixar suas críticas, sugestões ou comentários nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter, com a @ciênciausp, tudo junto, sem acento.
Ciência USP.